Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Livro do Apocalipse, livro da Revelação, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, nós encontramos ensinamentos para as nossas vidas. E o livro do Apocalipse, no capítulo 21, os primeiros versículos, nós encontramos escrito assim. Se você puder, pegue a sua Bíblia, acompanhe. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Que maravilha! O versículo 4 nós encontramos escrito: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas já são passadas, passaram. E o que estava assentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras, elas são verdadeiras e elas são fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho, a minha filha. E o versículo número 8 nós encontramos, que fecha esse contexto, escrito assim: mas quanto aos medrosos, quanto aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, adúlteros, feiticeiros, aos idólatras, os mentirosos, todos os mentirosos, a sua parte, a sua recompensa, a sua porção, será no lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. E esta segunda morte é a que a Bíblia diz, chamada de morte eterna. Senhor, graças te damos porque permanecemos em tua presença. Estar em tua presença já é, Senhor, motivo, Senhor, de uma alegria inefável. Já é motivo, Senhor, de uma alegria indizível. E por isso nós te exaltamos, por estar em tua presença, ter o nosso pecado perdoado, Senhor, ter a nossa vida, Senhor, sustentada pelo teu grande amor e grande poder. Continua, Senhor, pela tua infinita misericórdia, a nos sustentar em tua presença, e assim termos a maior bênção que temos, a prosperidade, a paz e a alegria de o Senhor estar conosco. E assim, Senhor, aplica a tua palavra nos nossos corações, para que em ti nós possamos continuar em ti mais do que vencedores. Pedimos que cada local de trabalho, cada residência, cada uma, cada servo, cada ouvinte esteja ao alcance da nossa voz, seja agraciado com a tua presença e que a tua palavra, ela é poderosa, que ela não volte vazia, mas cumpra aquilo que o Senhor quer. E o Senhor quer, foi por isso que o Senhor deixou a palavra, para que possamos anunciá-la. Oramos em nome de Jesus. Tudo bem com você? Bom dia, vamos meditar uma breve reflexão aqui na palavra de Deus. E eu queria apenas, dentre essa passagem maravilhosa, destacar um versículo especial. Mas antes disso, aqui nós encontramos, desses versículos de 1 a 8, onde o Senhor fala de novo céu e também de nova terra. Em lugar do primeiro e da primeira terra, aparecem um novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Este é o novo universo, onde Deus reina e onde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá choro, não haverá dor, angústia, não haverá decepções, não haverá traições. Deus estará conosco. Deus estará conosco. Todas essas coisas estão escritas para que você triunfe, persevere. Como Deus tinha prometido lá no princípio de tudo. Em Gênesis, Deus falou em Isaías. O mar sumiu, as pessoas tinham medo do mar. Não apenas por ser um lugar perigoso, mas também por pensarem que as coisas malignas, perversas, coisas más, vinham do mar. As crendices. O Senhor já, com os corações preocupados, não tem mais nada disso. Mesmo se tivesse mar, não haverá mais morte. Porque aquele que é a própria vida estará conosco de contínuo por toda a eternidade. Então nós podemos nos tranquilizar. Novo céu, nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar também. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com um noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Olha só, você já imaginou? A morada de Deus está entre os seres humanos. Conhecendo Deus, contemplando Deus, face a face. Deus vai morar com eles e eles serão seus. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, tristeza, choro, dor, nada. As coisas velhas se passaram. Aquele que estava sentado no trono ainda disse: agora faço nova todas as coisas. E também disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança, são fiéis. E ainda continuou: tudo está feito. Eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega. A quem tem sede darei água de beber, de graça, da fonte da água da vida. Versículo 7, nós encontramos: aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. E qual é o presente? Eu serei o Deus deles. E eles serão os meus filhos. Vamos dar uma paradinha aqui. Quem vencer, herdará todas as coisas. Receberá um presente, uma recompensa. Qual é a recompensa? Eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. E agora, uma mudança. E agora uma mudança. No versículo 8. Mas quanto aos medrosos, essas palavras, esses adjetivos, elas mudam dependendo da tradução. Algumas traduções dizem medrosos, a minha fala quanto aos medrosos, outras dizem covardes, outros dizem tímidos, enfim. Mas eu quero ler aqui o versículo número 8. Mas quanto aos medrosos, quem vencer, os vitoriosos terão um presente, que nós lemos no versículo 7. Qual é o presente? Deus é o nosso Pai e nós moraremos com Ele para sempre. Esse é o presente. Aqueles que conseguirem a vitória receberão este presente, esta promessa. Inclusive, é uma promessa muito parecida com aquelas que aparecem no fim de cada uma das cartas das igrejas da Ásia, no início do capítulo, no início do livro do Apocalipse. Eles serão meus filhos. É uma promessa muito parecida com outras passagens bíblicas também. Mas o versículo 8 diz algo que há um golfo aí, há uma separação muito grande aí. Mas aos covardes. Mais aos covardes. Mais aos medrosos. E eu começo a imaginar que tipo de covardia. O céu só será povoado com pessoas regeneradas, com pessoas convertidas que aceitam a Jesus como único suficiente Salvador, guarda os seus mandamentos, ama o Senhor Jesus, ama a sua palavra, proclama a sua palavra, guarda a sua palavra, vive a sua palavra, ensina a sua palavra, fala da sua palavra. O céu, só pessoas vão entrar lá por intermédio da pregação do Evangelho e com o convencimento do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero me debruçar nesse versículo. Mas quanto aos covardes, quanto aos covardes, mas quanto aos medrosos, aí eu não quero nem me ater nos outros adjetivos, adúlteros, idólatras, feiticeiros, homicidas. Podemos fazer cada dia um, mas vamos falar hoje dos covardes, dos medrosos. Quanto a estes, a parte desses será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, chamada de morte eterna. Só para nossa reflexão, eu queria que você meditasse comigo. Meditasse comigo. Primeiro, para que se possa povoar o céu, nós precisamos ser corajosos, intrépidos, ousados. Isso muitas vezes não vem de nós mesmos, porque a nossa força é limitada. Nós temos às vezes coragem para determinadas coisas, mas para outras coisas, pelas circunstâncias que estamos vivendo, nós podemos, e como seres humanos, somos falhos, fracos, nos acovardamos em muitas e várias circunstâncias, mas em todas elas o Senhor está conosco. Quando nós falamos de coragem, lembramos de vários personagens bíblicos, muitos homens e mulheres que não temeram nem a própria morte, mas em outras circunstâncias temeram. Quando nós lembramos de coragem, eu cito aqui alguns homens e mulheres que não foram perfeitos, mas tiveram coragem para que vidas fossem salvas e assim possam estar também escritas no livro da vida. Possam aqueles que já partiram no Senhor foram alcançados porque tiveram homens e mulheres que não se acovardaram, que não foram omissos, que não foram medrosos. É isso que Paulo diz a Timóteo no capítulo 1 da segunda carta, que ele diz: o Senhor não nos deu um espírito de covardia de maneira nenhuma. Não nos deu um espírito de covardia. E o que que você está esperando? Com você pai de família, com você mãe, com você líder, com você ministro do Evangelho. Nós que seguimos a Jesus, principalmente aqueles que foram chamados como ministros do Evangelho, pastores, nós temos a responsabilidade de dizer a verdade, e a verdade está contida na Escritura Sagrada, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós queremos sim ver as congregações cheias, mas acima de congregações cheias, nós queremos ver o céu povoado com pessoas verdadeiramente convertidas. Isso só acontece quando nós pregamos a verdade, porque a palavra é lâmpada, é luz. Igrejas denominacionais estão sem esta luz, porque essa luz, a palavra de Deus, está sendo omitida por líderes covardes, corruptos, amantes de si mesmos. Estão formando um exército nas suas congregações, exército de seguidores da sua denominação, pessoas adorando personalidade, não adorando a Jesus. E essas pessoas estão indo, porque aqueles que foram chamados, muitos estão com medo. Estão com medo. Medo de falar abertamente, de falar com clareza, em alto e bom som, das questões morais que são abordadas na palavra de Deus, as questões que adúlteros, fornicadores, mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Não adianta, podem fazer cara feia, e nós falamos com amor, tremor, porque fora disso não haverá céu para quem não se arrepender e quem não se converter. Mas o mundo todo está assim, pastor. Você não vai consertar o mundo. Quem disse que eu quero consertar? Só quero cumprir o meu ministério. Só quero cumprir o meu ministério. Meus irmãos, nós não podemos, preste atenção, ignorar a palavra de Deus, ou parte da palavra de Deus, só porque essas palavras, essas pregações, esses ensinamentos, eles são impopulares. Ah, mas se eu falar isso vai causar divisão na igreja, a família de tal vai sair, ela vai ficar chocada, ela vai ficar sentida. É melhor ficar sentida com você, se arrepender, se converter, do que naquele grande dia o Senhor chegar, apartai-vos de mim, e essa separação será eterna. Você deve falar isso para o seu filho, abertamente. Que este grupo aqui, que comete todas essas coisas, e eu quero agora me referir primeiro aos covardes. E tem um covarde, de maneira ampla, tem um covarde que não aceita Jesus porque ele vai ser perseguido. Tem um covarde que não aceita Jesus. Quando eu falo não aceita Jesus, é a palavra de Jesus. É concordino porque ele vai ser perseguido, porque ele vai ser tirado do sinédrio contemporâneo, da cúpula. Ele vai perder benefícios, talvez, social, material, financeiro, título, vai ser rejeitado. Mas isso é bíblico. Isso é bíblico. João 12:42, nós encontramos que as pessoas, os líderes israelitas, os judaizantes, eles creram em Jesus, mas ficaram com medo do sinédrio. Foram covardes. Foram covardes. Esse é um tipo de covardia. Aquele que não aceita Jesus por causa de perseguição, por causa que o mundo vai odiar você, o mundo vai perseguir você, e você vai ficar com medo, e você vai ficar apavorado. É por isso que existe hoje o falso evangelho, que você pode fazer o que o mundo faz, gostar o que o mundo gosta, fazer o que o mundo determina, e mesmo assim ter um rótulo de cristão evangélico, mas não faz o que a Bíblia manda, diz, porque o seu líder, o seu pastor, também é muito covarde, e não prega a palavra dizendo que os... E aqui vem a lista do versículo 8. Os... não herdarão o reino dos céus. E hoje, muitas partes da palavra de Deus são ignoradas propositalmente. Estão pecando contra Deus. Nossa comissão, o nosso ministério é proclamar a palavra de Deus, a Cristo e tudo o que Ele representa e determinou para que façamos. Os apóstolos disseram no início, lá no capítulo 6, nós não podemos fazer outra coisa senão a oração e a palavra, dedicarmos ao ministério da pregação e da oração. Eu não posso ser sincero, proclamar, estar aqui no microfone, proclamar a Jesus Cristo com sinceridade a verdade do amor de Deus, sem levar em conta que Deus abomina, odeia o pecado, e se você, eu, qualquer pessoa, não concordar com isso, você está ofendendo a Deus, está pecando contra Deus, e os pecadores não herdarão o reino dos céus. Por isso é que todo o evangelho deve ser pregado, como demonstra o evangelho. Pois eu não me envergonho, eu não me envergonho. Se a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus, eu tenho que falar com bêbado. Claro, com educação, não, com bêbado não, quando ele estiver sóbrio, né? Que eu não tiver bêbado, não vai entender nada. Não vai entender nada. Olha, meu filho, minha filha, se você fizer isso, você não vai herdar. Eu não me envergonho do evangelho, mesmo que o mundo esteja fornicando. Hoje já é cultural as pessoas viverem amasiadas. É cultural. Não faz mal. Mas é cultural, pastor. O que é que eu posso fazer? O mundo inteiro está assim. O meu compromisso não é com o mundo. Meu compromisso é com aquele que me amou primeiro, que me chamou. E eu tenho que dizer isto. E eu não me envergonho do que eu digo. Porque o que eu digo, não digo eu. Eu sou um instrumento de Deus. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você que segue a Jesus, você que segue a Jesus, preste atenção, você tem a responsabilidade, fala agora para líderes, de dizer a verdade, mas a verdade não sua, mas a verdade contida nas Santas Escrituras. Chamar o pecado de pecado, reconhecer que pecado separa. O pecado tem reinado no coração da raça humana. E não queremos aqui especificar nenhum tipo de pecado. E são muito mais do que esses que estão aqui no versículo 8 do capítulo 21. Não, não é isso. Nós fomos chamados, santificados, separados, para que nós recusássemos a aceitação do pecado em todas as suas práticas, formas. E não porque somos pessoas perfeitas, não. Mas como um testemunho de transformação que produz uma vida dedicada a Deus, ao reino, lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Devemos ser pessoas resistentes às críticas. Ah, quantas críticas, quantas resistências, às perseguições. Por isso devemos ser revestidos de poder. De poder. Se eu e você, se a igreja que está aqui para fazer a diferença, quando eu falo igreja, Jesus, se eu não mostrar coragem, se eu não me manter piedoso, firme na fé bíblica, fé divina, nós não podemos jamais superar as mazelas sedutoras de Satanás, que se entranha pelo mundo, o hedonismo, o prazer que está aí, a teologia do prazer e tantas outras teologias extrabíblicas. Então, se eu, na congregação onde o Senhor me colocou, se eu aqui no microfone da Rádio Trombetas, se eu como ministro, se você como servo e serva se negar a falar contra o pecado para não incomodar os outros, aí eu sou, aí eu caio aqui, ó, eu sou covarde. Sabia disso? Aí eu sou covarde. Você vai para a igreja pregar o quê? Conjecturas humanas, dogmas da sua denominação, ou pregar o que Jesus mandou pregar? Acorda para a vida! O tempo está passando. E o primeiro, olha aqui, o primeiro da lista é covarde. Os covardes. Os covardes. E Paulo falou para Timóteo, Timóteo era um pastor. E ninguém está livre disso não, viu? Não estamos aqui acusando e condenando ninguém. Não, fazendo juízo, não estamos pregando a palavra de Deus. Aconteceu algo assim com algumas pessoas, quando nós lembramos de Davi, o rei Davi, ainda com idade tenra, muito jovem, diz a palavra de Deus que todo o exército, todos os súditos de Saul, primeiro rei de Israel, temeram e tremeram aquele gigante. E aquele que você vê em filme, os filmes mais antigos, onde exércitos antagônicos, um vai e desafia o outro, se você vencer, o meu exército, minha nação é escravo de você, se eu ganhar, e aí vai. E aconteceu isso, quando você vê no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, narra a história de Davi e Golias, aquele gigante filisteu afrontando Deus e afrontando o povo de Deus. E aquele menino corajoso, que coragem, que coragem. Ele poderia morrer, ele sabia que podia morrer, mas a afronta estava diante do Deus que ele servia e que foi liberto tantas vezes por ursos, por leões, por intempéries da natureza, lobos e tantas outras coisas. E aquele que ele amava e honrava, ele não poderia deixar de defender. Não, não vai afrontar o meu Deus, não. Que coragem. Aí você para pensar, Davi teve coragem, errou, mas Davi também teve medo. Eu não sei que fase da vida que você está, você teve coragem de aceitar a Jesus. Você teve coragem de virar as costas para o mundo. Em algum momento você teve coragem de enfrentar situações dificílimas. Você rompeu com o pecado, rompeu com o mundanismo, rompeu com a corrupção, rompeu com a mentira, rompeu com a prostituição, com a bebedeira, com a idolatria. Teve muita coragem, mas no decurso da sua trajetória, você encontra momentos que você trava, para. E você tem medo. E eu quero citar um versículo aqui só para ilustrar essa nossa breve reflexão. No capítulo 23 do primeiro livro de Samuel está escrito assim: Davi permaneceu no deserto em lugares fortes e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Isso aqui é um período já quase chegando ao fim, que Saul estava perseguindo Davi, para tirar a sua vida. Versículo 15 diz assim: vendo Davi que Saul saíra à busca da sua vida, esteve no deserto de Zif, em Oreza. Versículo 16: então se levantou Jônatas, que é o filho do rei Saul, e foi para Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jônatas foi, filho de Saul, foi até Davi e fortaleceu a confiança em Deus. Você precisa ter a tua confiança restabelecida com Deus hoje. E se Deus está me usando para isso, que seja hoje a sua confiança restabelecida. Não tenha medo de rei, não tenha medo de presidente, não tenha medo de diretor. Faça, cumpra-se a vontade de Deus na sua vida. Seja reto, seja íntegro, seja honesto, seja intrépido, seja ousado. É por isso que Deus manda pessoas. E aqui diz: lhe fortaleceu a confiança em Deus. Lhe fortaleceu. Isso eu acho maravilhoso. Olha, Jônatas, filho de Saul, uma amizade linda. Ele foi lá, lhe fortaleceu. Eu não sei que fase da sua vida você está. Eu sei que você é corajoso para estar na presença de Deus, mas hoje pode estar com muito medo de tomar uma decisão. Eu estou dizendo essa palavra não é para ofender ninguém, mas chamar responsabilidades e fortalecer a sua fé em Deus, na palavra dele. E o versículo 17 encontramos assim: disse-lhe, não temas. Jonatas disse para Davi, não temas. Davi também teve um período que ele teve angústia, medo. A mão de Saul, meu pai, não te achará. Ele foi lá para encorajar, para restabelecer, fortalecer a confiança de Davi em Deus. Porque você confia em Deus, você crê em Deus, mas você passa por circunstâncias, a perseguição dura tanto tempo, a noite está durando tanto tempo, a noite está durando anos, que você perde as forças. E o Senhor manda um anjo, um servo, uma serva, uma mensagem, para que você fortaleça a sua confiança em Deus. Portanto, que nós possamos fortalecer hoje a nossa confiança em Deus. Nós queremos, amamos o capítulo 21, os primeiros versículos. Não haverá choro, lágrima, novo céu, isso é tudo lindo. Mas os covardes não. Os covardes não. Levanta a cabeça onde você está agora. Pega a espada. Tira da bainha. A mola. Nós somos chamados para ser atalaias. Alertarmos que Deus exige obediência à sua lei perfeita, à sua palavra. Que ela foi estabelecida por um Deus poderoso, santo, para o bem de todos nós. Sabe o que significa ser covarde? Covarde é aquele que se nega a fazer a coisa certa por medo das consequências. Aleluia! Covarde é aquele que tem medo, que se nega a fazer a coisa certa, correta, justa, por medo das consequências. E o pior medo, a pior covardia é de falar a verdade. O pior medo, a pior covardia é de falar a verdade. A verdade só tem uma, a verdade bíblica. Aí eu quero dizer da sua responsabilidade e da minha. Atenção, por favor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor Jesus será salvo. Como, pois, vão invocar o nome do Senhor se não creram? E como vão crer naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Pregue o quê? Pregue o quê? Que de ensino, que pregação? Quais mensagens, quais os sermãos que estão pregando? Se não pregarem a verdade que é Jesus e todo o seu bojo doutrinário, essas pessoas vão estar pensando que estão indo para o céu e não vão, porque tem líderes se acovardando, passando a mão na cabeça de fornicadores, de adúlteros, dizendo que está tudo bem, e não está. Hoje muitos são rotulados como homofóbicos. E as pessoas vão nos julgar todos os dias. Vão nos julgar. O mundo faz isso. Passeata. Estava lendo uma matéria ontem. Não, hoje, mais cedo. Houve um beijaço de homossexuais dentro de um restaurante. E homossexuais, tanto masculino como feminino, estiveram lá insultando, porque o dono do estabelecimento não permitiu. Agora, nós temos que permitir isso para os nossos filhos, como normal. A perseguição começou. O princípio das dores está aí. Sinal da volta de Jesus. A nossa norma, que se baseia no julgamento, está na palavra de Deus. Quer ouçam, quer creiam ou não. sem autoridade bíblica, sem autoridade bíblica norteando a nossa vida dia após dia, nós sucumbiremos. Como ouvirão se não há quem pregue? Tem muita gente pregando, a internet está cheia, a televisão tem muita coisa, mas pregando o quê? Pregando o quê? Tem pessoas que pregam até idolatria, fazem concessão com medrosos, com covardes, concessão com incrédulos. Tem gente hoje que não crê mais em Jesus, tem pessoas que não crê na pessoa do Espírito Santo, tem pessoas hoje que não crê que temos que ser santificados, que temos que ser puros, santos. Feiticeiros, idólatras, mentirosos. Ah, mas uma mentirinha, pastor, nada a ver. E a Bíblia diz, todos os mentirosos, todos. Eu não falo aquele que disser aquela mentira e prejudicar, não, diz todos os mentirosos. Se você temer a rejeição do mundo, então você não pode ser cristão. Se você temer que o mundo vai te odiar, cuidado, que você pode estar arrolado entre os covardes. Se você temer que o mundo vai te rejeitar, te odiar, você precisa conhecer a Bíblia. Jesus diz, assim como o mundo me odiou, o mundo também vai odiar vocês, porque vocês não são do mundo. Não são do mundo. É só o Senhor que pode nos dar poder. Davi foi encorajado por Jonatas. E você está sendo encorajado agora pelo Espírito Santo de Deus para enfrentar. E que a sua vida seja usada. Sua vida seja usada para povoar o céu. E que as pessoas possam verdadeiramente deixar, abandonar. Porque fora disso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Aproveitemos agora. Seremos odiados pelo mundo. E para nos dar esse poder, só o Senhor, em passar por todas essas perseguições. E como o mundo, quando eu falo mundo, são pessoas não regeneradas que estão dentro da igreja. Ou seja, então, pessoas dentro da congregação vão resistir você. Que prega a verdade. Aí você tem que estar preparado, cheio de poder, cheio da unção, para continuar proclamando. Sabe por quê? Porque não vão herdar o reino dos céus, aquele lugar lindo em que o Senhor revelou de forma parcial para o nosso entendimento, mas é incomensuravelmente inefável. Mas para covarde não dá. Proclamemos a palavra com amor acima de todas as coisas, mas sem omissão, sem mistura, como ela é. A palavra de Deus precisa estar dentro da igreja. Se ela é luz, nós encontramos hoje muitas igrejas denominacionais apagadas, porque faltam a luz da palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós fomos encorajados, fomos convencidos pelo Espírito Santo, Senhor, fomos amados, libertos, salvos, o nome escrito no livro da vida, tomamos a nossa decisão, fomos perseguidos, fomos taxados como loucos, retrógrados, quadrados, fanáticos, pelo simples fato de te amar e amar a tua palavra e nos submetermos a ela, que é suprema e por si só pode salvar, alimentar, limpar, santificar. O mundo nos odiou, vai continuar nos odiando, e o ódio vai aumentar. Mas a nossa dependência é do Senhor. Olha, Senhor, para as ameaças, e nos dá a coragem, intrepidez e ousadia para pregar a tua palavra, como aconteceu no início da igreja, com os apóstolos do capítulo 4, versículo 29 e 30. Dá-nos coragem! Tira o medo, porque sabemos o que é certo Nós não podemos nos recusar a fazer o que é certo, por medo das consequências. O Senhor se responsabiliza, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso pastor. Abençoa lares, pastores, líderes, pais. Abençoa com coragem e intrepidez para te amar e assim, Senhor, cumprir o ide pregando a tua palavra, não sendo omisso. Muito obrigado, Pai. No nome precioso, poderoso, maravilhoso de Jesus, autor e consumador da nossa fé.